Amém. Nós lamentamos a passagem do irmão Adonias, né? E verdadeiramente aprendi muito com a vida desse irmão, porque a vida dele realmente era a vida do Senhor, né? E algo muito precioso na vida dele. Ele seguia os passos do Senhor Jesus na prática da vida espiritual. Então, a última vez que estivemos ali em Rondônia, eu notei que ele comprou até um jogo de talheres novinhos para nos servir. E ele tinha um grande amor e afeto pelos irmãos, que ele sempre procurava suprir a necessidade dos irmãos. Verdadeiramente, o Adonias foi um homem consagrado ao Senhor, e ele foi o pioneiro da visão do reino de Deus lá em Rondônia. Deus o levou para lá, e ele foi o pioneiro da visão ali. Graças a Deus, tem muitos irmãos ali, filhos do seu trabalho, filhos de Deus, que caminham na visão, gerados por ele, né? Graças a Deus. Oxalá que nós sejamos também tão frutíferos quanto foi ele naquela obra tão grande ali, né? Que o Senhor realmente abençoe a família dele, abençoe os irmãos de Rondônia. Devemos estar orando pelos irmãos de lá, né? Para que eles sejam visitados por Deus e plenamente consolados. Eu mesmo agradeço a Deus por tudo que aprendi com o irmão Adonias. Um segredo espiritual que eu apliquei para minha vida foi que um dia estava conversando com ele. Ele disse: se você quer a igreja verdadeira, a igreja segundo o coração de Deus, você tem que plantar. E a partir dali mudou todo, assim, o meu conceito ministerial, né? Às vezes a gente fica pensando que o outro vai vir, vai nos fazer isso, fazer aquilo, mas por que não começar regando uma plantinha que está tão pequenininha e tenra e fraca e você ir semeando, plantando amor, carinho, afeto, até que você veja, né, plantando a verdade. Até que veja aquela igreja florescendo, né, no amor, na graça de Deus, sem murmurações, todos dando graças a Deus por qualquer situação em que o Senhor nos leva, em que o Senhor permita nos levar, e na nossa fraqueza também, segundo a Bíblia, opera o poder de Deus. Então vamos agradecer a Deus por todos os santos, vamos amar todos os santos. É isto que temos aprendido de Cristo. Seja ele fraco ou seja forte, temos que amar todos os santos. E assim temos caminhado, né? E essa questão da consagração, eu quero hoje abordar. Quem são os consagrados e com quem Deus vai contar neste último tempo? Em todos os tempos de apostasia, Deus sempre contou com um grupo pequeno. Quando nós olhamos em 1 Coríntios capítulo 10, diz ali que a maior parte deles se apostatou. Não viveu uma vida consagrada. A vida consagrada é o que faz o diferencial diante de Deus. E é por isso que o Senhor Jesus, ele está tratando da questão da consagração aqui, se consagrando por eles. Vamos ler o verso 19 de João 17, né? Eu estou lendo uma versão diferente, depois eu vou passar para a corrigida. Só vou ler esse versículo numa versão diferente. E por eles totalmente me consagro, para que também eles sejam consagrados por meio da verdade. Então, a verdade ou a realidade que é Cristo, é por ele que nós nos consagramos a Deus. É por ele que nós realizamos, segundo Hebreus, na último capítulo, vai dizer que o Senhor é que faz, né? Então, a consagração significa unir-se ao Senhor Jesus na santificação dele, na consagração dele. Isto é verdadeira consagração. Unir-se ao coração dele, ao pensamento dele, à obra dele, e, enfim, ao sacrifício santificador. Unir-se com ele nas regiões celestes, porque é isto que ele deixou, né? Aqui diz assim, ora, Hebreus 13, verso 20, estou lendo, diz, ora o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Este nome pastor é o nome mais consagrado do Senhor Jesus em sua obra. Ele é o grande pastor. Identifica ele, a identidade pessoal dele em sua obra. É esta. Ele é o grande pastor das ovelhas. Quando se falar apóstolo, profeta, sacerdote, tudo, engloba nessa palavra pastor. Ele é o pastor, ele é pastor, é sacerdote, pastor, é profeta e pastor, ele, enfim, ele é um apóstolo, pastor, ele é o pastor de Israel e é o pastor da igreja. Aqui, verso 21 diz, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todo o sempre. Então, se lermos passo a passo, palavra por palavra, é muito rico o que está dizendo aqui. Vos aperfeiçoou ele, vos aperfeiçoou em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós, o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Aí. Consagração é unir-se ao Senhor Jesus na consagração dele. Por eles me consagro, ou, na versão corrigida, por eles me santifico. O mais precioso no tempo presente é a nossa santificação, é a nossa consagração, porque Deus vai contar no tempo final com os consagrados, eles que vão arrastar após si aqueles que realmente toda a igreja depende desses irmãos consagrados. Claro, dependemos de Cristo, mas Cristo vai usar vasos, porque o testemunho, quando falha o testemunho, Deus não fica sem testemunho, sempre haverá aqueles consagrados que estão mantendo o testemunho. E quando a maior parte da igreja já deixou o testemunho para trás, Deus tem uma minoria que está mantendo o testemunho. Por exemplo, quando no, tem, né, nos tempos primórdios, lá do Gênesis, as trevas estavam tão densas, surge um Enoque como uma estrela no meio da escuridão. Enoque andando com Deus, um homem consagrado a Deus, dedicado a Deus. A ponto de Enoque... Agora penso, né? Será que a família de Enoque ficou triste quando ele foi arrebatado? Se eles estavam seguindo o caminho de Cristo, eu acredito que eles ficaram muito felizes. Porque Enoque ficou, deixou um impacto na geração dele pela sua consagração, pela sua dedicação a Deus, a ponto de dedicar-se tanto a Deus e andando com Deus, ele foi trasladar. Isso é realmente de importância. Nós vemos que para chegarmos onde nós estamos, a restauração da igreja, chegar ao caminho de Filadélfia, começaram alguns irmãos no passado. Por exemplo, Deus levanta 100 anos antes de Lutero, Deus levanta John Huss. John Huss, ele foi queimado, como todos sabem. Ele foi martirizado dessa forma, foi posto numa fogueira. E ele disse, daqui a 100 anos, Deus vai levantar um cisne, porque John Huss significava ganso. E ele disse, daqui a 100 anos vai levantar um cisne, do qual vocês não poderão assar. Então, levanta-se Lutero 100 anos depois de John Huss e vem a reforma protestante. E com a reforma já deu um passo a mais para a restauração, um passo. Quando, depois de Lutero, 100 anos adiante, surge Zinzendorf, onde realmente a igreja começa a viver o caminho de Filadélfia, a vida de irmão, a unidade do corpo de Cristo. E é o propósito do Senhor Jesus nesta oração. A consagração é com o propósito, nós vamos ver no verso 20, ele diz assim, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Verso 21 agora. Veja, o objetivo do Senhor Jesus desde o princípio é o testemunho da unidade. Então, diz, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, e também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha, a vida de amor manifesta uma fé verdadeira para o mundo. Uma vida de unidade em amor vai provocar a fé ao mundo. Deus poderá ter uma plataforma de lançamento de fé no coração dos incrédulos. Mas se nós ficamos de tapas e murmurações e tudo mais, e sem estar unidos em amor, nós não atingimos o testemunho. Nós somos um, porém, sem a consagração, não há testemunho. Podemos gritar, berrar, tocar trombeta diante do mundo, mas o mundo não está vendo nada do nosso amor uns pelos outros. Então, não há testemunho da unidade. É isto. Se hoje nós estamos nesta situação, é porque Deus está provando o nosso testemunho. Se nós vamos realmente manter a unidade ou vamos nos exaltar a favor de um contra os outros. Aí está, Deus quer atingir o testemunho da unidade. E, no final do capítulo, o Senhor Jesus vai falar bem claro sobre o amor que ele quer que nós tenhamos. Então, Zinzendorf, com seu coração dilatado, cheio de amor, colocou viva sua fé em obras de amor, em trabalho de amor. Aí sim, começou ali o viver da igreja de Filadélfia. É, diz que no lugar onde eles reuniam, há até hoje mesas de pedra onde eles comiam juntos. Devemos amar uns aos outros para restaurar o testemunho do Senhor, né? O que eu quero dizer que é importante a questão da consagração, porque quando todas as pessoas, todos os irmãos estão caminhando numa direção, porque nós estamos no mundo, por que que o Senhor falou de consagração, de santificação? Porque nós estamos num território que não é santo. Não estamos pisando em terra santa. Então, o que tem que ser santo neste mundo é a igreja, o que tem que ser consagrado é a igreja. O mundo está corrompido e nós estamos no território deste mundo, que só vai realmente ser santificado este mundo quando o Senhor voltar. E depois haverá novo céu e nova terra, então nunca mais haverá a depravação e nem a presença do pecado, graças a Deus. É isso que vai nos dar descanso eterno, quando o pecado for extinto da nossa vista. Glória a Deus. Vamos olhar, por exemplo, na jornada do deserto, o que que eu posso dizer assim? O que são os consagrados hoje? São os vencedores que o Senhor fala das sete igrejas, ao que vencer. Nestes últimos dias, porque a igreja toda não se volta para o Senhor, então o Senhor tem os vencedores que se voltam para o Senhor. Significa que estes não são melhores que os outros e nem são mais espirituais. Eles apenas, na sua fraqueza, entregam-se ao Senhor e começam a viver para Deus e dedicar-se a Deus. Esses são os vencedores, são os consagrados hoje, que o Senhor realmente vai lhes dar a concessão de vencedores, a coroa de vencedores. Vamos ler ali, no tempo do deserto, quando Israel estava caminhando pelo deserto, houve aqui uma situação, no capítulo 13, verso 1 e 2, diz assim, de Números, né? Números 13, verso 1 e 2 diz: Falou o Senhor a Moisés, dizendo, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual o maioral entre eles. Deus enviou um líder de cada tribo para ver a terra prometida como era, mas isso era apenas uma prova para o coração deles. E eles foram ver. Só que daí, vamos ver o relato deles no verso 25 e 26. Disseram assim, depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias e caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra, eles trouxeram o testemunho da terra que era boa. Então, continuando, eles mostraram o fruto e eles mesmos difamaram a terra. Então, vamos ver, somente dois que realmente não difamaram. E contaram-lhe, eles disseram, fomos à terra e que nos enviaste verdadeiramente, mana, leite e mel, E esse é o fruto, a evidência. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, aí exaltando o inimigo, é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak, que são gigantes, né? Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-las em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. E daí, o que aconteceu? Porém, os homens, no verso 31, que com eles subiram, disseram que não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Verso 32, e infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é terra que consome seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Aí, difamação daquilo que Deus havia dito, que é bom, que é uma boa terra, que manda leite e mel. Quando Deus fala, a palavra dele é realmente poder, ela nos dá capacidade para chegar à meta final. Se Jesus falou, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, não adianta você ficar criticando a igreja, dizendo que ela é uma igreja fraca, que não tem fé ou coisa assim. Você tem que crer que Jesus diz: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Certamente Jesus é o cabeça, e todos que falam contra a igreja vão ferir a cabeça. E nós precisamos realmente ser pessoas consagradas de boca, de língua, porque tudo o que falamos não pode ser como estes homens que difamaram a terra de Deus. Agora vamos ler do verso 1 ao 10. Diz assim: então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Estou lendo o 14, do verso 1 até o verso 10, né? E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: ah, se morrêramos na terra do Egito, ou ah, se morrêramos no deserto. A palavra de uma pessoa influente, um líder, levou, né, aqueles 10 que falaram mal da terra, que eram líderes de tribos, levaram todo o povo a ser contaminado e murmurar. Então, Deus conta sempre com aqueles que se aproximam de Deus e realmente amam a Deus. E estes serão os vencedores que influenciarão a igreja para honrar a Deus e não para desonrar. Eles influenciarão a igreja para proferir, né, a graça de Deus, a verdade de Deus, e não murmurar. Então, continuando, verso 3. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Sempre alguém vai influenciar para voltar ao Egito. Então, eles levantam um capitão. Então, Moisés e Arão caíram sobre seus rostos perante o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então, aqui está, se o Senhor se agradar de nós, se o nosso coração for consagrado unido em santificação a Cristo, unido em consagração ao Senhor Jesus Cristo, seguir o Cordeiro por onde quer que ele vá. É assim que agradamos a Deus, quando agradamos o seu Filho. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco, não os temais. Então disse toda a congregação que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Algo que... quando há murmuração, quando há falta de consagração, quem defende os consagrados é o Senhor. É a glória de Deus que os defende. Porque Caleb e Josué estavam a ponto de ser apedrejados. Então, a defesa deles foi a glória do Senhor. Graças a Deus que a glória de Deus vai se manifestar no tempo do fim. Porque cremos que toda a igreja irá obedecer, mas se não obedecer, aqueles que estão consagrados ao Senhor realmente serão protegidos por sua glória. Como diz aqui, então disse toda a congregação que os apedrejassem. Hoje nós sabemos que não há pedradas, né, com pedras, mas há pedradas de língua, da boca, com palavras. As pedras são jogadas, né? Como Jesus disse para aqueles homens, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Seja o primeiro que atire pedra contra ela, mas hoje as pedras vêm das bocas dos homens. Então, tomar bastante cuidado hoje para ter uma vida que seja uma vida vencedora. Viver a vida que vence. A vida que vence é a vida do Senhor Jesus Cristo. E devemos procurá-la. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. É isto que Deus está querendo. Que nós busquemos de todo o coração, porque nós teremos uma vida que vence. A vida de Jesus é que vence. Quando nós nos unimos a ele em consagração, a vida dele, poderosa dele, vence, nos dá capacidade de vencer. E um vencedor é aquele que perde sua vida. Ele ama o Senhor e ama, não ama a si mesmo, mas ama o Senhor. Continuando aqui, o exemplo de... Nós lemos aqui esse exemplo no deserto, mas leia também 1 Coríntios, capítulo 10, vou ler versos 5, 6 e o 11. Para quem estava escrito todas aquelas coisas? 1 Coríntios 10, versos 5, 6 e o 11. Olha o que diz. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Olha aí. O que aconteceu com a maior parte deles? Pelo que foram prostrados no deserto. Foram derrotados no deserto. Nós somos derrotados pela nossa falta de consagração ao Senhor. Então, pelo que foram prostrados no deserto. Verso 6 diz, e essas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então, eles foram derrotados pela cobiça. Se queremos consagração, temos que vencer a cobiça, temos que ser libertos da cobiça. Caso contrário, não venceremos. O verso 11 agora diz: ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. É para nós estes avisos. O objetivo desses estudos da palavra não é ficarmos mais conhecedores do entendimento bíblico. Não, é que produza uma vida espiritual satisfatória ao coração de Deus. O coração de Deus possa se satisfazer do Filho dele revelado em nós. Não há nada que satisfaça a Deus a não ser o seu próprio Filho. E tudo que for diferente do Filho não pode chegar à vista de Deus. Deus não recebe, é interceptado mesmo antes de se aproximar de Deus. A não ser quando alguém se humilha, é um pecador miserável que se humilha diante de Deus, então Deus vê o quê? Qual a imagem do Filho de Deus que ele vê em tal pessoa pecadora? Ele vê a humildade do Filho, a humilhação do Filho, esse pecador reconhecendo que é pecador, está se humilhando. Então Deus vê essa imagem, porque a única pessoa que se humilha é o Filho de Deus. Ele é humilde. E se essa pessoa se humilhou perante a face de Deus, há algo do Filho que tocou nele. Graças a Deus, quando nos humilhamos perante a face de Deus. Então, tudo isso foi para que nós aprendamos a viver uma vida consagrada. Se nós olharmos todas as... o que Paulo fala em capítulo 10, 1 Coríntios, ele pega todos aqueles pecados do deserto e encaixa no capítulo 10 de Coríntios, mostrando que esse é um aviso para nós. E também nós vemos assim, houve apostasia no deserto e houve dois vencedores lá. Josué e Caleb ficaram firmes, vendo a promessa de Deus, crendo nela e amando o Senhor. Também em Juízes, nós vemos que houve ali, o tempo de Juízes foi o mais dramático da história de Israel. Foi o mais crítico, porque não havia, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos, não havia consagração nenhuma. Então, eles caíam em desgraça e Deus sempre levantava um libertador. E ali que surgiu o homem consagrado, Sansão, desde o ventre da mãe, e também para trazer libertação a Israel. Então, nos tempos de apostasia, o Senhor vai contar sempre com uma pessoa consagrada. O livro de Juízes é exemplo disso. E Samuel, que foi ali o último dos juízes consagrado desde o ventre da sua mãe, ele foi realmente também juiz em Israel. Ele também influenciou, ele levou Israel a uma restauração. E Deus realmente ordenou todas as coisas depois da vida de Samuel. A história de Israel muda depois de Samuel. Tudo começa a mudar. Deus levanta Davi, o verdadeiro rei que unificou o povo de Israel, deu o testemunho da unidade do povo e realmente ali o Senhor alcançou um testemunho em Davi. Ali que ele uniu o povo de Israel, que com Saul estava completamente longe de Deus. Então, quando um povo está longe de Deus, esse povo não se une uns aos outros de forma alguma. É um povo dividido. Mas quando todos veem a Deus e têm a visão do Senhor, aí começa realmente a restauração da unidade. Mas, ultimamente, o Senhor está contando com vencedores, porque senão ele não falava em Apocalipse ao que vencer. Porque o Senhor viu que as igrejas não estavam vivendo uma vida normal. O vencedor é aquele que vive a vida normal que Cristo deixou. E aqueles que não são consagrados para esse fim, os que vivem a sua própria vida. Lamentavelmente, temos que denunciar isso, né? Mostrar isso. Então, passamos o livro de Juízes, eu não vou ler nada de Juízes, porque se cada um ler o livro de Juízes, vai ver quão dramático é, quão difícil é. Mas, no tempo de Elias, que a apostasia estava no auge, que o povo de Israel estava adorando a Baal, o povo se corrompeu a ponto de adorar a Baal. No tempo de Elias, Deus levanta Elias. Mas no meio desse drama todo, Elias acha que ele está sozinho. Mas vamos ver. 1 Reis 18, verso 1 a 4. E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Então, a palavra do Senhor é que nos dá alimento. A fome era extrema, mas o que precisava? A palavra de Deus. Elias foi enviado a dar a palavra de Deus, porque que maravilha que mostra aqui numa crise, diz assim: sucedeu depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias. Isto que é maravilhoso. A palavra veio. Havia, e daí o verso 2 diz assim: Elias foi mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Agora, se a palavra vem, a fome vai acabar. Graças a Deus. Verso 3 diz assim: e Acabe chamou a Obadias. Preste atenção neste homem, Obadias. É um vencedor, um homem consagrado a Deus, temente a Deus. Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor. Por quê? Temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel, os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Está aí o procedimento de um homem vencedor que agrada a Deus. Ele, vendo Jezabel destruir os profetas, escondeu 100 profetas e os sustentou de forma escondida, anônima. Sustentou esses profetas. E esses profetas também eram homens tementes a Deus, que não dobraram seus joelhos a Baal. Então, vemos que Deus conta com um grupo pequeno, mas o Senhor nunca ficará sem testemunho. Vamos ver agora 1 Reis 19, do 13 ao 18. 1 Reis 19, aqui outro grupo. Vamos ver, 13 ao 18. 1 Reis 19, 13 a 18. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só. Vamos inverter esse. Só eu fiquei, vamos colocar assim. Só eu fiquei. E buscam a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás, rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Aqui um juízo, né? Deus vai estabelecer pessoas. Verso 18, agora que é o ponto que eu quero chegar. E também eu fiz ficar em Israel 7 mil, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Cuidado. Nós devemos beijar o Senhor e não os ídolos do coração. A quem dobramos nossos joelhos? Às vezes gastamos tempo, né? Eu sei que muitos trabalham, mas quando chega o fim de semana, que é descanso, poderiam pelo menos dar o dízimo da semana inteira que trabalharam, dobrar seus joelhos para orar, dobrar seus joelhos para ler a Bíblia, passar um tempo ali. Se eu trabalhei 40 horas por semana, pelo menos no fim de semana, ter 4 horas de oração, de meditação na palavra para o Senhor. Isto é realmente um caminho já para consagração. Devemos praticar, para ter práticas espirituais, disciplina espiritual. Às vezes nós trabalhamos a semana inteira e no fim de semana, agora estou livre, eu vou ficar vendo televisão o sábado e o domingo inteiro. Não. Às vezes os irmãos vêm para a reunião e reclamam, talvez, de ficar 2 horas diante do Zoom. Olha como realmente alcançar uma vida de consagração se nós murmuramos de demora no tempo que devemos ficar na presença de Deus. Estamos falando a linguagem de hoje, para que a gente entenda. Então, Elias disse que estava sozinho, mas agora vamos ver Romanos 11, verso de 1 a 4. O que que Paulo coloca sobre a questão, essa questão ali da reclamação de Elias? Romanos 11, de 1 a 4, diz assim: digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu? Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, matar os teus profetas e derribar os teus altares, e só eu fiquei e buscam a minha alma? Mas que diz a resposta divina? Reservei para mim 7 mil varões que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Baal hoje pode representar o dinheiro, a riqueza, o mundo, o pecado, enfim. É uma multidão de coisas que representam um senhor, o senhor deste mundo. Então é isso que nós não devemos dobrar os joelhos para isso, mas dobrar os joelhos para o Senhor. Então vemos também que no Apocalipse, o Senhor fala ao que vencer. Nós vemos que no Apocalipse só 2 igrejas não foram assim repreendidas pelo Senhor. As outras tiveram repreensão. Mas em todas elas, o Senhor Jesus faz uma promessa. Qual promessa? A promessa ao vencedor. Quer dizer, que se aquelas que estão normais, que é a igreja de Esmirna e Filadélfia, que não foram repreendidas, o Senhor disse que elas deveriam ser fiel até o fim. Para Esmirna disse: seja fiel até o final na prova. Vocês vão passar uma prova de 10 dias. E, na verdade, essa igreja passou 10 anos de tribulação, né? E foi fiel até a morte. Então, ser fiel e para Filadélfia, ele diz, olha, guarde bem o que tens. Então, devemos, para ser vencedor, é guardar o que temos de Deus. E também, e no caso de Esmirna, uma igreja que foi muito provada, o Senhor diz, né, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E no fim, ele diz, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Quer dizer que a segunda morte não lhe tocará. Né? Também faz promessa à igreja de Éfeso, que é a primeira, diz assim, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então, e assim por diante, todas as igrejas, no final, recebem uma promessa. Quem recebe a promessa? O vencedor. Então, significa que o Senhor Jesus está vendo antecipadamente que não são todos os que vão seguir consagradamente com testemunho até o final. Mas o Senhor vai usar, nesse tempo do fim, os consagrados, os vencedores, aqueles que se uniram a Jesus e que vão andar com ele, por onde quer que ele vá. Então, certamente, estes vão influenciar a igreja a buscar o Senhor, a andar após o Senhor. Esse é o papel de cada um que ama o Senhor. Este é o ministério de cada um, influenciar para bem, para testemunho, edificar, não ficar falando coisas que não edificam, coisas assim que geram contendas. Né? Não entre nisso. Você está sendo observado pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus anda no meio dos candeeiros de ouro. Ele está vendo tudo, ele vê o coração. O vencedor não é aquele que estava lá no Monte Carmelo com Elias, lá quando Elias subiu o Monte Carmelo e o fogo caiu do céu. Não, são pessoas cujo coração está oculto dos homens, mas está patente aos olhos de Deus. E esse coração realmente é um coração perfeito para com Deus, segundo o coração de Deus. Isto é isto, não é que vamos ver agora, ah, esse irmão é consagrado porque ele trouxe uma boa pregação. Não é isso. Às vezes alguém pode trazer uma boa pregação, mas não é consagrado. Isso é uma verdade. Nós escutamos tantos homens aí na mídia e depois vemos que eles não tinham nada de andar com Deus, não tinham a vida de oração, não tinham a vida de unidade com a igreja, mas falam muita coisa para atrair homens atrás deles. Nós temos que tomar cuidado nesse tempo do fim. Vamos estar atentos, ouvir o que o Espírito diz à igreja. O Senhor quer que nós olhemos para Jesus e realmente consagremos nossa vida e possamos nós unir-se ao Senhor Jesus para que alcancemos o testemunho da unidade. Nós temos a unidade, mas sem a consagração não há testemunho da unidade. Sem o amor de Cristo fluindo em nossos corações, não haverá testemunho. Então, precisamos da vontade de Deus, precisamos da consagração, que é realmente andar na vontade de Deus. Também quero ler aqui. Quem são os consagrados? São aqueles que fazem a vontade de Deus. E vamos dizer assim, aqueles que quando todos estão vivendo de maneira anormal, eles vivem a vida cristã normal. Enquanto todos estão se dedicando naquilo que é comum, eles estão se dedicando a Deus. Então, o amor por Jesus e por todos os santos. Um vencedor é aquele que abdicou sua vida, abdica sua vida em amor pelo Senhor e por todos os santos. Em Colossenses 1, 4 e 8, Paulo fala dos santos de Colossos, né? Ele diz assim, no verso 4. por quanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Quando olhamos a palavra fé e amor caminham juntos, a Bíblia diz, se você tiver fé, né, uma tamanha fé que transporte montes, mas não tiver amor, nada seria. Não podemos ser vencedores sem amar. Quem ama, vence. Isso o Otmani já dizia há muitos anos atrás. Quem ama, vence. Quem não ama, perde. Continuando o verso 8 agora. O qual nos declarou... vamos ler o 7 e 8 também, né? Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade, o vosso amor no Espírito. Aí, por essa razão, Paulo diz assim, por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria, inteligência espiritual. Paulo podia orar por esses crentes, porque certamente eles alcançariam algo maior de Deus, conhecimento da vontade de Deus, toda a sabedoria e inteligência espiritual, né? Para agradar o Senhor, como diz verso 10, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. No crescimento espiritual, dependia de eles realmente ter a fé em Cristo e amor para com todos os santos. E daí, Paulo viu isto e viu um terreno propício para frutificar, propício para crescer uma igreja ali realmente que tinha o verdadeiro conhecimento de Deus, né? Então, ele orou por esta igreja. Às vezes nós oramos por pessoas que não querem nada. Mas, às vezes nós temos que pensar, orar também por aqueles que realmente estão querendo o Senhor. Às vezes nós pensamos que eles não precisam da oração. Mas, na verdade, um homem de visão que conhece realmente o que significa a pessoa ter um coração cheio de amor por todos os santos, significa aí está surgindo um vencedor. Né? Vamos orar para que ele tenha mais conhecimento de Deus. Né? Isto que realmente é o caminho do vencedor. É um caminho de humilhação, é um caminho realmente de doação ao Senhor. Então, considerando, enquanto todos estão vivendo o comum, os vencedores estão vivendo uma vida consagrada semelhante a Jesus. Eles amam a Jesus e não suas próprias vidas. E no Apocalipse diz lá que haverão aqueles que seguirão o Cordeiro por onde quer que ele vá. Então, nessas últimas horas, o Senhor vai contar com homens consagrados. E esses homens consagrados, Deus vai ver que eles estão unidos a Cristo em tudo que Cristo deseja. Então, eles estarão fazendo tudo o que Cristo desejar, toda a vontade de Deus. Darão todo o prazer a Deus. É isto. É uma vida consagrada, uma vida unida a Cristo. Nem vou dizer, às vezes, uma vida separada do mundo, porque nos tempos antigos, as pessoas iam para mosteiros e tudo mais para achar consagração. Não. É uma vida unida a Cristo e a sua vontade. Tudo que ele se consagrou, a forma que ele se consagrou, nós podemos nos unir à sua consagração para sermos consagrados pela verdade, né? Que o Senhor realmente possa levantar toda a igreja vencedora, toda a igreja como vencedora. Que ninguém fique, né, prostrado no caminho ou sem fazer a vontade de Deus. Amém? Deus abençoe.